Como investir em tempos de crise? O ano tem exigido muito cuidado, atenção, cautela, não é? Na medida em que o cenário ainda é, como a gente tem trazido aqui em diversas entrevistas, de uma tímida, fraca, pequena recuperação econômica e de muitas incertezas políticas, como, por exemplo, essa nova onda depois da denúncia da Procuradoria, por exemplo. Que desdobramento? E essa nova denúncia à Procuradoria, que agora terá um processo na Câmara? Que desdobramento isso pode ter sobre a economia? Ou para quem ainda pensa em seguir com seus projetos, seus investimentos, sua vida financeira pessoal? Como é que se administra isso em tempos de crise? Você arrisca ou poupa? Adia plano ou vai buscar novas oportunidades num cenário como esse? Né? É o que a gente vai falar. Fomos buscar um especialista para tentar esclarecer justamente estas nossas dúvidas. Eu vou conversar com Gustavo Cerbasi, que é mestre em Administração e Finanças pela FEA-USP, também formado pela Fundação Getúlio Vargas em Administração Pública, especialização em Finanças pela Stern School of Business, da Universidade de Nova York, e pela Fundação Instituto de Administração. É consultor e autor de diversos livros sobre finanças pessoais. Gustavo, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Um prazer enorme falar com você e com os ouvintes. Realmente é trabalhoso de se tratar nesse cenário que estamos vivendo.
Muito bom reencontrá-lo aqui no Jornal da USP, Cerbasi.
Lá se vão 14 anos desde a nossa primeira conversa, né, Roxane?
É verdade. Muito bem lembrado. E como passou rápido esse tempo todo,
pois é,
não é?
Pois é, mas muito trabalho. É um cenário aí que o Brasil é um país que tem acostumado mal os investidores, né? Já entrando no nosso assunto aqui.
Sim, em que medida?
Os investidores em geral, eles estão acostumados às crises cíclicas que nós temos no Brasil, que são sempre muito intensas, ou seja, o cenário positivo do Brasil sempre é de muita euforia, de muito crescimento, o cenário de crise é de muita perda. E quem já está nos mercados financeiros e mercados de investimento em geral, como imóveis, compra e venda, meio que já conta com esse ciclo de recuperação. Acontece um grande ganho em algum cenário. Nesse grande ganho, alguns investidores não realizam lucros porque a bolsa embica para baixo, porque os imóveis perdem valor. Uhum. E aquele investidor um pouco mais cauteloso já está contando com a recuperação da crise para ter um grande ganho na suposta recuperação imobiliária, na suposta recuperação da bolsa, né? E essa nossa crise atual, que talvez não possa nem mais ser chamada de crise, mas esse novo contexto da economia brasileira que envolve uma boa dose de desgoverno, uma boa dose de turbulência em decisões, desde decisões jurídicas, em incertezas no mercado financeiro, uma dificuldade muito grande do país crescer, nos dá sinais de que a recuperação, se acontecer ou quando acontecer, será uma recuperação muito lenta e muito acidentada. Já podemos até dizer que estamos vivendo o que seria uma recuperação, que deixou de ser uma recuperação com os novos fatos que vem desde o depoimento de Wesley Batista lá no caso da JBS, agora toda uma pressão sobre o presidente. Então, isso coloca os mercados em polvorosa, quando se fala em mercados financeiros. Isso coloca mercados um pouco mais tradicionais, como de imóveis, por exemplo, num contexto de fraca recuperação. Então, quem esteve se preparando para investir na baixa da bolsa ou na baixa dos imóveis e acredita que os imóveis estão baratos, que os fundos imobiliários estão baratos, que as ações estão baratas, talvez até esteja numa conclusão, em certo ponto, correta, mas se está contando com uma recuperação num prazo relativamente curto, vai se frustrar, porque só quem está realmente ativo nos mercados vai ganhar na especulação, né, no compra e vende diário, que é favorecido com o nervosismo do mercado, né? A recomendação que nós temos para agora é que aquele investidor mais cauteloso, aquele profissional, pai de família que está construindo seus planos, entenda que, por exemplo, a renda fixa, que está tendo queda no desempenho nominal, os juros estão baixando, em termos reais não se está baixando tanto assim, porque comparativamente com a inflação, a renda fixa vem mantendo o seu desempenho do ano passado, né? E é o porto seguro onde nós temos que deixar parte do nosso dinheiro ali, vamos dizer, fermentando para aguardar aí uma maior oportunidade, um momento mais adequado de se fazer uma compra consistente, algo que vai ficar claro para quem estiver envolvido com o mercado.
Ô Serbasi, você está se referindo às pessoas que precisam daquele dinheiro para alguma coisa realmente muito ali a curto prazo, estão preocupados com a faculdade do filho ou com uma compra extremamente necessária e que não podem correr riscos.
É, na verdade, quando a gente fala de necessidade que as pessoas têm, vamos entender que não só o mercado de investimentos, mas até o mercado de trabalho foi bastante afetado por esse cenário turbulento. Então, quem está desempregado tem que entender, em primeiro lugar, que nós adotamos um padrão de vida, escolhemos nossa moradia, nosso meio de transporte, a escola dos nossos filhos, de acordo com o que nós ganhamos. Sem o ganho, tem que haver ajuste no padrão de vida, mesmo que haja uma boa reserva. Vamos supor que a pessoa recebeu um fundo de garantia, está recebendo seu seguro-desemprego, tem lá uma boa poupança feita. Só que, quanto mais passa o tempo e quanto mais evidente fica que vai ser difícil recuperar o emprego, que essa família vai ter que lançar mão de um plano B, começar um negócio próprio, mais claro está que essa família tem que fazer um ajuste nas grandes escolhas. Para poder preservar aquele mínimo de motivação, o mínimo de energia da família, que envolve não abrir mão da educação, que envolve não abrir mão de uma alimentação saudável, envolve manter a cabeça dessa família no lugar para que novas ideias resultem em novos projetos. Tem pessoas que estão em uma situação um pouquinho mais confortável, aquelas pessoas que ainda estão empregadas, mas tementes de que esse emprego não é para sempre. Essas pessoas também têm que pensar numa maneira de ajustar, em certo grau, o seu padrão de vida, para comportar nesse ajuste uma reserva financeira para viabilizar um plano B. Aquilo que é a grande vontade das pessoas, um dia quero dar aula, um dia quero cozinhar, um dia quero ter o meu negócio próprio, já deveria ser uma pequena experiência da maioria das famílias, não em função do contexto de crise, talvez até num cenário mais amplo, pensando nessa aposentadoria que demora mais a chegar, que vai ser frustrante para a maioria das pessoas, entender que lá na frente, quando nós nos aposentarmos desse trabalho formal, gostaríamos de ter um projeto de fazer renda, alguma coisa que nos atraia, algo que seja encantador para a família, que permita fazer renda sem a pressão do trabalho, sem a pressão da dificuldade. Isso se faz com pequenas experiências ao longo da vida, para que com esse aprendizado, na hora de eu precisar mesmo de resultados desse negócio, eu já tenha uma boa bagagem para saber o que é certo e o que é errado. Né? Então, é um cenário que nos convida à flexibilidade, nos convida a simplificar o estilo de vida. Se eu posso ter um carro de 50 mil, que eu troque meu carro por um de 40 mil. Se eu posso morar numa casa de 500 mil reais, eu prefiro uma moradinha um pouco mais simples, para não faltar recursos para investir na minha capacitação, na minha qualidade de vida, em ferramentas que podem me permitir fazer essas experiências de trabalho, né? Montar o meu home office, por exemplo, escritório em casa. Porque a economia brasileira, nessa combinação de crises frequentes, um cenário de fragilidade que vivemos, que nos gera menos emprego e menos renda, combinado com essa pressão por uma aposentadoria que fica cada vez mais longe, né, e a conta não fecha lá na frente, essa economia está nos convidando a empreender ou participar de projetos empreendedores, ter uma postura um pouco mais ativa na sobrevivência de nossa família.
É isso, para quem pode ainda e tem algum recurso e pode, às vezes, aguardar essa nova oportunidade no mercado de trabalho. O nível do desemprego é assustador ainda, não é, Serbasi? São 14 milhões, muito preocupante, sem nenhuma ainda perspectiva de redução. Quer dizer, vai diminuindo, mas muito lentamente. Então, e para estas pessoas, inclusive, que estão por um período prolongado de desemprego, né, como administrar o dia a dia das finanças, da família? Aí é ainda mais difícil. O que você diria como básico para essa pessoa que já está há um ano ou um ano e meio esperando uma nova oportunidade, por exemplo, e já está ali com as reservas bem reduzidas?
Claro que nós temos um ponto a favor nesse cenário todo, Roxane, que o Brasil, assim, só não viu uma grande massa da sua população cair para a miséria novamente em função dessa economia colaborativa que a gente vive. Né? Você transita nas grandes cidades, aqui em São Paulo, você sabe que no dia a dia, quando a gente entra num transporte por aplicativo, quando a gente vai comprar alguma coisa que envolva um delivery ali no seu smartphone, você vê muitas pessoas que estão trabalhando há pouco tempo em atividades que até poucos meses não existiam. né? Então, o quem tem que entender é que essa economia colaborativa nos ajuda tanto para começar uma atividade, né? Então, tem aplicativos que oferecem o trabalho de pessoas que têm certas habilidades, né? De repente, é uma habilidade manual que eu não tinha ganho profissional com ela, uhum. mas eu posso me candidatar a um serviço de manutenção, de reparo, de cozinhar para alguém, por exemplo. Posso usar o meu veículo para transportar outras pessoas ou comprar um veículo financiado para isso. Mas eu posso também usar a economia colaborativa para trocar informações nas redes sociais, nesses grupos de comunicação, porque a maioria das pessoas adultas está nessa dificuldade. Então, dividir preocupações do tipo, olha, está faltando dinheiro para o supermercado, vamos nos juntar e comprar em atacado, ou família, vamos nos juntar e mudar a maneira de nos reunirmos no fim de semana, em vez de cada um cozinhar uma coisa, mas um cozinha, outro leva alguma coisa, outro assina a TV a cabo, os outros cancelam. Uhum. E eu acho que a solução para quem está hoje desempregado, dificuldade de pagar o seu aluguel, provavelmente seja de pensar em juntar uma ou duas famílias e alugar, talvez, um apartamento, uma casa maior. Né? Ou o jovem que não está conseguindo emprego, pensar que longe da sua família seria melhor se reunir com outros dois ou três jovens e dividir uma moradia também. Porque os grandes gastos são os que mais nos sufocam. Né? Você ter a prestação de uma casa, o aluguel de uma casa que ele pressiona 30% do orçamento ali, não dá escolha para outras possibilidades, acaba até inibindo a sua possibilidade de alçar voos maiores, de experimentar condições melhores. Eu acho que hoje boa parte do orçamento das famílias tem que se dedicar ao conhecimento, à ferramentação da sua atividade, da sua profissão, por exemplo, um computador, por exemplo, uma ferramenta de trabalho, e eu tenho que pensar em diminuir ou racionalizar os grandes gastos que até então eram primordiais. Ter um bom apartamento, quem sabe com sacada. Isso tem que ficar como algo secundário. O mercado de aluguéis está muito convidativo, os preços estão baixos para eu poder rearranjar minha condição familiar uhum. e me manter dentro de uma habitação sem esgotar completamente as reservas. Então, de repente, quem tem uma casa própria hoje pode vender essa casa própria e comprar uma menor. E com isso ter uma reserva que lhe falta para montar um pequeno negócio, um projeto, ou até fazer uma pós-graduação, de repente, que aproxime essa pessoa do meio acadêmico, para ter essa nova frente de conhecimento como um trabalho complementar. Né?
São várias possibilidades, Zé.
O que precisamos é abrir o leque e não uhum. contar com uma fonte de renda, com um emprego, com a minha especialização, ou com o sucesso de um investimento num cenário de grandes mudanças como o que o Brasil está oferecendo.
Tem que ter mais de uma opção, é isso que você está dizendo.
Mais de uma opção,
mais de
uma
exatamente,
opção. Essa estratégia.
Agora, e voltando, para a gente concluir, voltando a esse cenário, como você disse, é um cenário de crise permanente, o que a gente tem vivido os últimos 2 anos, bastante difíceis, e o mercado, para a gente finalizar, Serbásio, o mercado já precificou, como vocês costumam dizer, um termo, né, um jargão do meio, essa possibilidade de denúncia era iminente e de fato ocorreu, e a gente não sabe que desdobramentos isso terá, já precificou no mercado, pode ter um impacto ainda maior diante desse novo problema, em novo contexto político?
Olha, a gente entende que está precificado, porque eu viajo muito pelo mundo, aí vejo que o investidor estrangeiro praticamente não considera o Brasil como possibilidade. Né? Então, nós temos uma bolsa que está desvalorizada, nós temos um mercado imobiliário que está desvalorizado. E quando surgem fatos novos, né, um escândalo, uma acusação, um enquadramento de alguém, o mercado dá aquilo que parece uma chicoteada. Né? Tem aquela queda na bolsa, uma alta no dólar, mas é um movimento de manada de curtíssimo prazo que tende a se acomodar. Então, por isso que o especulador ganha muito nesse cenário, né? Porque as pessoas ficam apavoradas, começam a comprar moeda estrangeira quando não tem, investir na bolsa ou vender na bolsa antes que caia mais. E nesse momento, quem tem um pouco mais de experiência faz bons negócios. Então, a tendência é que nós tenhamos grandes soluços no mercado financeiro nos próximos meses. E um crescimento consistente da economia viria com investimento que o governo não tem, as famílias não têm, as empresas não têm. Nós precisamos recuperar crédito lá fora, por isso que o crescimento será lento, porque o dinheiro, quando vem para o Brasil, ele virá em pequenas doses, em doses homeopáticas, e isso vai ser questão de alguns anos para alcançarmos, talvez, aquele cenário que tivemos em 2012, começo de 2008, né, um cenário um pouco mais favorável para imóveis, para negócios, para expansão. Enquanto isso, as pessoas têm que estar com mais possibilidade, sim.
Vamos aguardar, vamos acompanhando e nos adaptando. Essa adaptabilidade aí que tem sido exigida do profissional no mercado de trabalho, nos seus investimentos, no seu estudo, né, no seu preparo profissional ou acadêmico, é a ordem do dia mais do que nunca nesse Brasil que vive se reinventando, né? Gustavo Cerbasi, mestre em administração e finanças pela FEA-USP, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui para o ouvinte do Jornal da USP e conversaremos oportunamente. Muito obrigada mais uma vez, Cerbasi.
Eu que agradeço a oportunidade, Roxane. Um beijo para você, um abraço para os ouvintes.
Obrigada, bom dia.